Então, 11h15, dia agradável, tem feira livre na Estação União, sol bonito lá fora. Presença do Gilberto Brits no estúdio, Kank Agostinho, nossos diretores, curtindo o programa Linha Aberta, líder de esse contexto nesse horário. Vamos lá para São Cristóvão, vamos falar com o Sidney Cislac. Mas ele foi vereador, rapaz, foi um belo vereador, nosso amigo, saudade do Cislac, rapaz, do seu pai dele. E o Cislac movimenta uma associação aí em São Cristóvão e está programando uma festa para o Dia das Crianças. Cislac, como é que está a programação? Bom dia, meu irmão.
Bom dia, Brito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio União. Realmente, Brito, estamos já trabalhando, preparando uma festa para o Dia das Crianças, agora no dia 12, na quarta-feira, aqui no bairro da Sagrada Família. Nós fizemos um mutirão aqui entre os diretores, estamos entregando os convites de casa em casa, para que todas as crianças do bairro Sagrada Família compareçam nessa quarta-feira a partir das 13 horas, das 13 às 18 horas, nós teremos ali a distribuição de cachorro-quente, refrigerante, algodão doce, pipoca, geladinho, brincadeiras, cama elástica. A gente já fez no ano passado e o comparecimento foi bastante grande. Então, a gente quer proporcionar para essa criançada do bairro essa tarde de lazer, que eu acho que é importante, Brito, quando a gente é criança. Eu me lembro do tempo que eu era criança e eu ia nesse tipo de festa e a gente marca isso na infância. Então, estamos proporcionando aí uma diretoria da associação, né? A gente faz parte, eu sou presidente da Associação de Moradores e estamos trabalhando aí nesse projeto para quarta-feira.
Quarta-feira, dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, Cislac.
Isso mesmo, né, Brito? É o dia de Nossa Senhora Aparecida e de a gente agradecer também, né, pela vida, pela saúde, pela disposição de todas as pessoas que se engajam nessa luta comunitária, né, e também de poder proporcionar para essas crianças, como eu disse, uma tarde festiva, um momento de lazer, e isso faz bem para todo mundo, porque eu sempre digo, quem prega o bem, quem prega o amor, jamais vai colher o mal, jamais vai colher dor, né? Quem trabalha pelo bem vai colher sempre bem.
Tá,
e isso
certo.
A gente faz com o maior carinho, com a maior dedicação, para que essas crianças nessa tarde aproveitem esse dia que é delas.
Prefeito Pedro Ivo deixou bem claro, Cislac aqui, quando você esteve com ele, que vai abrir as portas da prefeitura para o prefeito eleito num governo interino para assumir a administração. O prefeito Pedro Ivo disse que ia fazer isso e vai fazer, Cislac.
Com certeza, né, Brito? O prefeito eleito vai ter toda a liberdade. O Pedro Ivo já colocou isso muito claramente, que a qualquer momento que eles desejem fazer uma aproximação aí para iniciar um governo de transição e ter conhecimento sobre como está a administração, as portas da prefeitura estão abertas.
Também deixou bem claro o prefeito Pedro Ivo Cislac de que deixa a folha de pagamento paga de dezembro, 13º é pago em dezembro, ele vai ter uma lista de fornecedores, com os fornecedores quitados, evidentemente, não a médio e longo prazo, que são financiamentos, mas ele vai mostrar com clareza o final da sua administração, né, Cislac?
Com certeza, estamos trabalhando nesse sentido, enxugando tudo que pode ser enxugado, diminuindo o gasto, e não só União da Vitória, mas todas as prefeituras do Brasil estão passando por um momento bastante difícil. Há uma queda muito grande de arrecadação para todos os municípios, e União da Vitória não é diferente. E nós temos que fazer a nossa parte, enxugando tudo isso e deixando a máquina certinha para que o próximo prefeito receba e comece o seu governo com tudo em dia, com o 13º pago, com o salário de dezembro pago e com fornecedores todos quitados. Esse é o nosso desejo, estamos trabalhando muito, muito para que isso aconteça. O prefeito Pedro Ivo tem se dedicado aí direto em cima dessa causa para que a gente realmente feche com chave de ouro o governo. Nós temos ainda algumas coisas a inaugurar, nós temos aí 5 postos de saúde, nós temos a UPA 24 horas, que estaremos inaugurando agora no dia 1º de novembro, os asfaltos que foram concluídos. Então, tem uma série de obras ainda que estão para serem entregues à comunidade. Nós estamos instalando agora 8 academias ao ar livre, Praça Expedicionário, Bairro São Cristóvão, na Praça Romanowski, na Terceira Idade, na Praça do Bento Munhoz, no São Gabriel. Então, tem várias academias aí que chegaram essa semana passada, estão sendo instaladas, vão estar... A da Expedicional já foi colocada ontem, já está à disposição da comunidade. Então, após essas inaugurações também, vamos fazendo aí esse fecho aí para realmente entregarmos a prefeitura em dia e tudo muito tranquilo para o próximo prefeito.
Pesquei, vou aproveitar mais um pouquinho vocês, se lá que você me permite. Eu conversei com o Santinho Roveiro e com o Bachirabas na semana aqui na emissora e eu disse, olha, vocês vão ficar surpresos. O Bastinho disse, não, Brice, eu fiquei surpreso com as obras que eu vi. Eu andei com o prefeito Juque Hugo pela cidade na época da campanha e eu vi o que o Pedro Lima vai deixar para a gente. E falei agora há pouco com a Esther Miller, ela que faz parte da equipe de enfermagem da Secretaria de Saúde, porque hoje é o dia D para a mulher comparecer para fazer coleta de exame preventivo. Ela me dizia da inauguração dos 5 postos, da UPA 24 horas e daquela unidade de saúde em São Cristóvão, né, Cislac?
No dia 1º de novembro, a nossa ideia é fazer todas essas inaugurações. Tem os 5 postos, como eu falei, 3 já estão em pleno funcionamento. A UPA nós estaremos inaugurando o UTS de São Cristóvão, a revitalização das praças e também os asfaltos aí, né? Da Júlia Amazonas, da Carvalho, da São Cristóvão, da Dom Manuel da Vox, enfim... Todas as ruas que foram assaltadas, a Frei Policarpo, a Salgado Filho. Então, tem uma série de obras aí ainda entregues, né? Esse ano vamos deixar entregues à comunidade.
Bacana, então. Sucesso para você, quarta-feira, as crianças da Sagrada Família, Cislac.
Isso aí, volto a convidar todas as crianças do bairro Sagrada Família para que se façam presente. A Associação é do Povo, ela está com as portas abertas para receber essas crianças, eu agradeço a diretoria que me ajuda muito e que a gente, hoje nós passamos a manhã inteira de casa em casa aqui no bairro, fazendo os convites e no dia as pessoas têm vindo ajudar também a fazer o cachorro quente, a servir as crianças e tudo. Então faz parte, esse grupo todo aí faz uma soma positiva, né? E assim a gente consegue ir trabalhando com a Associação de Moradores.
Um abraço, obrigado, Cislaque.
Obrigado você, Brito. Um abraço, um bom final de semana. E a criançada até quarta-feira, às 13 horas. Grande abraço.
Grande abraço. Tá aí, gente, esse Slack, ele que preside a Associação de Moradores da Sagrada Família. Criançada, vão lá e não se esqueçam, na quarta-feira, a partir das 13 horas, dia das crianças e dia de Nossa Senhora Aparecida. Música para o enlevo espiritual da sua alma e voltamos já com os nossos próximos blocos.
Super Rádio União, o máximo em qualidade. Qualidade.
Jericó, a livre. Na minha fantasia, o mundo era você e eu.
Estamos aqui com nossos convidados, Luiz Alberto Pascoalim. Sétimo mandato, Pascoalim? Sétimo. Ele só perde para um cara de Palhoça que foi para o 11º mandato. Olá! 44 anos de vereador. Vamos falar com a Marisa Martins. Coordena a terceira idade, programação, como é que está a festa? O que que acontece hoje, Marisa? Bom dia, querida!
Bom dia, Britão. Bom dia aos ouvintes. Britão, então hoje estamos promovendo aqui no Centro de Convivência da Terceira Idade, aqui no bairro Panorama, um bingão da terceira idade, e esse bingão é aberto a toda a comunidade. Então, vão ser 12 rodadas de prêmio, com 3 batidas a cada rodada, então tem muitos prêmios bons, e eu estou convidando a comunidade em geral para vir prestigiar esse evento nosso, porque nós temos agora, chegando ao final de ano, nós temos várias atividades e precisamos de dinheirinho, né? Então, estamos promovendo hoje, a partir das 14 horas, aqui no Centro de Convivência da Terceira Idade.
Sucesso absoluto, né, minha querida?
Oi?
Sucesso absoluto, que o pessoal gosta de jogar bilha na terceira idade.
Isso aí. Obrigada, Britão, pela oportunidade mais uma vez e por esse apoio que você sempre dá para a terceira idade. E um bom final de semana para você.
Um abraço, querida. Muito obrigado. Sucesso para você. Hoje obrigada. Também tem bingão da Padafe, gente. Vamos ver se é hoje mesmo que botei o óculos aqui com o Pascoalinho, já tinha me roubado. Dia 8 de outubro, às 20 horas, na Paróquia do Rocio. É hoje, gente, depois da missa, premiação aí. Quinto prêmio, 250. Quarto prêmio, 250. Terceiro prêmio, 500. Segundo prêmio, 1.000. Primeiro prêmio, 2.000. Rodada extra, 5 reais ou 3 por 10 reais. Primeiro prêmio, 300. Segundo prêmio, 300. Terceiro prêmio, 500. Valor da cartela, 10 reais. Adquira sua cartela com o pessoal da Padaf. Hoje tem bingão da Padaf lá no Rossio, a partir das 20 horas. Hoje também tem 25 anos do Colégio Cosmos, jantar dançante, cardápio super especial, hein? Com maionese, folhas verdes, salpicão, salada tropical, salada mista, arroz branco, arroz com nozes, lasanha ao suco, farofa de bacon, batata palha, escalope ao molho de madeira, leitão desossado e recheado, pedaços de frangos recheados, e sobremesa, mousse de chocolate, estrogonofe de chocolate e um bolo especial. Sem contar, gente, quem vai tocar o baile, nada mais do que a banda Baia Brasil hoje, jantar dançante, 25 anos com o Lógico Cosmos, a partir das 20 horas, algumas mesas sendo vendidas na Secretaria do Colégio e lá no Clube Aliança, hein? Corra, compre a tua mesa e vamos dançar no Colégio Cosmos hoje, às 20 horas, no Clube Aliança, com a banda Bai Brasil. Nesse bloco, o bloco político, meu chefe Kaique Agostinho conversando com os dois vereadores, reeleito Cristian Martins e vereador que cumpre seu sétimo mandato, Luiz Roberto Masculino, vai cumprir. Ele só perde para um cara que está vendo, coincidentemente, no jornal de Acatarinense, ele perde para um vereador de Palhoça, que era adversário do prefeito, se acertaram tudo em setembro, o prefeito voltou e ele também voltou para o 11º mandato. 11 anos, 44 anos como vereador. Vamos falar com o mais velho, primeiro. Primeiro, bom dia, Pascoal, insatisfação tê-lo aqui. Mais um mandato na Câmara de Vereadores. As pesquisas diziam isso, as apostas, bastidores, diziam da tua volta. A importância da tua eleição para mais uma vez representar Porto União. Como é bom saber que... Porque vereadores são votos de amigo, né, Páscoa? Pessoas que acreditam em você, que você possa fazer alguma coisa para a cidade. Como é bom retornar para aquela casa. Bom dia.
Bom dia, Brito. Bom dia, seus ouvintes. Bom dia ao vereador reeleito, Cris Martins. É uma disputa muito acirrada, né, quando se trata de vereador. Na escolha de prefeitos, tem um, dois ou três no máximo, e tem a opção, né, se vai ver o que já prestaram para o município, o que pretendem prestar. Agora, o vereador em si é uma puta acirrada, como eu disse. São 95 candidatos que foram inscritos em Porto União e que disputaram a eleição. Então, se veja bem uma coisa. De repente, você começa a bater de frente, que eu digo, né, é primo de um, parente do outro, compadre do outro, de repente, né, vai sumindo a própria votação da gente. Eu acreditei no meu trabalho, fiquei 4 anos fora, continuei fazendo o que eu sempre gosto, né, ao lado das pessoas, e fui reconduzido para o sétimo mandato, como se disse, e quero ter dentro da Câmara de Vereadores abnegados, companheiros que realmente pensem no município de Porto União, que todas as prefeituras, todos os municípios hoje estão com muita dificuldade pela situação econômica que o país está passando. Né? Então nós não somos diferentes, não porque ganhou um partido feio ou outro, já conversamos com o Cristian, conversamos com os outros vereadores que foram eleitos na nossa coligação, tudo que for bom para Porto União, nós estaremos lá aprovando, com certeza. Né? Nós somos pessoas já maduras, né? O prefeito que ganhou a eleição vem aí pela terceira vez, então já sabe como que tem que administrar o município. Mas, afinal de contas, temos que respeitar a vontade popular. Vamos fazer com que Porto União possa aparecer no cenário nacional com grandes obras, né, com grandes investimentos, porque nós, na nossa coligação hoje, respeitando a outra também, tem um acesso muito grande ao governo do Estado, tem um acesso muito grande à União, né? Então vamos fazer o melhor para Porto União. Não vai mudar em nada, Brits.
Primeiro, meu bom dia ao Cristo Martins, vereador reeleito. Deu um susto aqui na negada, que na primeira relação do TR o homem desapareceu. De onde é que vão buscar o homem? Falhou aqui! Já me lembrei de uma eleição que disputou aqui. O candidato era o Ayrton Maltoro Filho de Vitória, e em Porto União era o Leandro Rocinho Maltoro. Aí o Ayrton dizia assim: e aí, mano velho, como é que foi aí nessa urna? O Leandro dizia: passei em branco. Ah, rapaz do céu, essa gente tem história para contar em política. Cristo Martins não tinha aberto ainda o colégio de Santa Cruz do Timbó. Quando abriu o colégio de Santa Cruz do Timbó, deu. Eu acho que foi aí que deu a eleição para o Cristo Martins. Estou errado no meu pensamento, não, Cristo? Bom dia, meu irmão. Parabéns!
Obrigado, bom dia, Britão, amigo e companheiro Luiz Alberto Pascoalim, nosso vereador que retorna ao Poder Legislativo.
Sétimo mandato, bichinha?
Uma grande história e um grande desempenho em todos esses anos. A população sabe reconhecer o trabalho. Às vezes não sabe também, né? Mas no geral, na maioria, sempre quem presta um bom serviço acaba se destacando. Realmente, Britão, dos vereadores eleitos e reeleitos, eu fui o vereador mais votado em Santa Cruz do Timbó, Rio dos Pardos também, aquela região, e ficou para o final essas urnas, né?
Deu medo, não?
Eu fiquei com medo, eu estava muito preocupado, né? Muito apreensivo, porque fiquei cuidando da apuração pelo computador, né? Ali você vai atualizando os dados da Justiça Eleitoral, mas um pouquinho antes, quando já estava faltando 5 urnas, a turma de Santa Cruz, alguns amigos vieram ao meu encontro e me trouxeram os extratos e os votos que eu havia feito.
Então você já sabia.
Eu sabia. Aham. Eu estava esperando só entrar aqueles 80 votos, né? Que daí acabaram me jogando, mas para quem ficou torcendo pela gente, apreensivo, não foi fácil, viu? Foi difícil. E a eleição de vereador é difícil. Eu sempre falei que eram mais de 90 candidatos, né? Dificílima. Foi uma das eleições mais difíceis.
Foi pulverizada como foi aqui na Vitória? Porque, senhor, coisa, o Jorge Bunhaga era um camarada de 1.500 votos, fez 900. Foi. O Curtelino, que ficou 600, ficou você, de fora, é de 1.200.
Você tem que fazer as contas agora com a cabeça um pouco mais tranquila, analisando os números, vendo o resultado do pleito anterior. Então, veja bem, dos atuais vereadores, dos que se reelegeram, até os que perderam a eleição, foi uma grande baixa, uma redução de votos. O vereador mais votado, da eleição passada, fez quase 300 votos a menos. O segundo mais votado fez 500 votos a menos, quase. E por aí foi. Todo mundo perdendo 200, 300 votos. E quem vem de fora, veio com aquela vontade popular de renovação, de mudança, até os que não se elegeram, mas teve candidato que fez 300 votos, 400 votos, muitos fizeram 300, 400, 200, e os votos foram pulverizando, e não há voto para tanto candidato.
Eu vejo aqui o Luiz Schwartz, o nosso candidato, era para ser 1.000, vamos deixar por bem por 800. Ele fez 460 metade.
Então foi difícil, e o que sinceramente, Britão, eu até comentava com o Pascoalim, falei com o vereador Sandro Batá também, me incomodava muito. A minha campanha é uma campanha diferente, cada um faz um estilo. Eu faço muito marketing, muito destaque, é um perfil que eu tenho, né? Então o que acontece? Fiquei rotulado de ser o mal votado. E tá eleito, isso é péssimo. Daqui a pouco o cidadão deixa de votar, vota no Pascoalim porque o Cristo está eleito. Isso é um problema, e eu falava, gente, ninguém está eleito. Eu sempre falando, nós temos que bater em cima do voto, uma eleição. O Pascoalinho, uma vez, a primeira eleição dele, a segunda eleição, ficou fora por um voto.
Um voto.
Então veja, e hoje, né, vai cumprir o sétimo mandato. Então assim, eu sabia que era difícil. E aí, infelizmente, Britão, há pessoas maldosas. No interior, por exemplo, nosso povo é muito simples, nosso povo trabalhador, povo que acredita. Eu tive que fazer um vídeo aí me explicando, porque falaram que eu estava impugnado, que eu não ia, meus votos iriam com os deputados, né? Infelizmente, pessoas, alguns assistiram, outros não. Uma perseguição descabida e muito mais forte, assim, de dentro da coligação nossa. Com todo o respeito, Pascoalinho, havíamos muitos candidatos bons, mas uma nominata de 62 candidatos, tem gente que não deveria ter saído para fazer o que fez. For para sair de casa, fazer 15, 20 votos, por favor, não saia, não se meta em eleição. Não venha atrapalhar os outros e falar mal dos outros, como fizeram comigo, por exemplo. E as redes sociais hoje é uma febre, né? Então, infelizmente, a gente vai perdendo cancha, às vezes, em função de perseguição. Mas não tenho nada a que me queixar. Eu sabia da dificuldade, que é uma eleição de vereador proporcional. Estou extremamente feliz, contente, feliz povo do interior. Eu voto de trabalho, como foi na cidade, mas lá muito mais, porque eu participei muito das comunidades, ajudei muito, e o povo retribuiu. E foram esses votos, no final, que me conduziram a mais um mandato que quero honrar e trabalhar com muita responsabilidade e determinação.
Pascoalinho, Júlio Marcelai, notório que na todas as listas entrava, Pascoalinho foi prejudicado também, está caçado, Pascoalinho, e pior ainda, o partido dele não vai fazer nada, não vai fazer nem ele. Porra, cara do céu. O Pascoalinho sofreu nessa campanha. O Neylor, um guri humilde, veio aqui ontem se apresentar, ó, Brício, quero dizer para você que estou aqui. Gostei de segurança na entrada. Só no Batata, todo mundo falava que voltava. Até não teve papo do Bifão. Um cara fortíssimo, fez um jogo, armou para ele e se deu certo. E como fez um guri novo, rapaz. O Fernando dá ótimo. O Hélio Weber merecia pelo trabalho que ele fez nesse xixo Stanhegg, festa Costela e festa do Stanhegg, do Chico com os alemães, com os alemãos, com o Stanhegg, com o Bratwurst, com o centro cultural dele lá, rapaz. Eu acho que esse cara merecia isso. O Cristian Martins para nós era certo. Paulo Kowalski, para mim, não ia na minha relação, eu perdi pro Alex Afonso Majanta. O Jaci Bartra também, eu sabia que estava muito forte. A Salime, cara, era uma incógnita. Ou arrebentava ou desarrebentava e foi com 474 votos eleita, né, pelo PSDB. Como é que você vê essa Câmara, Pascoalinho? Novidade. Fernando Aote, você veja uma coisa que é interessante. O pai sempre sonha em ser prefeito. O irmão mais velho, que é empresário bem sucedido, entendi, né? Aqui o Fabrício não quer nada, ele só entra na política dos bastidores. E o Pia comeu pelas beiradas lá. É uma surpresa, né? Se fosse surpresa nas eleições, eu digo que é o Fernando. E você?
Eu posso confirmar isso também, Brits, porque acompanhei passo a passo, ele esteve dentro da nossa coligação, né? Esteve nos ajudando, um cara que merecia e merece estar lá. Mas, afinal, sempre tem novidades. Porto União pouco apresenta em termos de novidades. Como você disse, já classifica mais ou menos, tem a identidade de cada um. Uhum. Agora, a União da Vitória mudou bastante, né?
Nossa!
Mudou bastante. Quem sabe, que será que seja assim por melhor, né? E esperamos isso, afinal de contas, as pessoas que se elegeram têm o crédito do eleitor. Mas em Porto União, acredito, a nossa Câmara ela ficou muito homogênea. Já com vereadores experientes, não é de primeiro mandato, né? Então, afinal, como eu disse antes, vamos ver quem traz mais para Porto União. Agora a aposta é essa, vamos ver quem traz mais, Cristian. Vamos ver qual é o relacionamento que tem, porque ficar na oposição, criticando e falando mal da gente, como muitos aconteceram, isso aí tem que ser estancado, isso aí tem que ser parado. Você tem que ser profissional na política, ou em qualquer setor você tem que ser profissional. Você precisa apresentar propostas. Não, porque eu vou fazer asfalto, porque eu vou fazer isso. Não é verdade. Porque cada vereador que faz isso, mais uma vez ele estava mentindo para o povo, porque não é essa a função do vereador. Eu vou fazer asfalto. Não é essa a tua função.
Não tem mais.
A tua função é fiscalizar, elaborar projetos, bons projetos. Agora, eu, através do meu deputado, o nosso grupo, através do nosso deputado, nós vamos buscar recursos para a Porto União. E aquelas pessoas que ficam sempre criticando, batendo na mesma tecla, porque o vereador gastou 5 mil de diária, porque isso. Mas algum dia alguém falou quanto é que ele trouxe de retorno? A proposta, a pergunta tem que ser ao contrário. Quanto é que você trouxe de retorno
com as suas viagens?
Não, eu trouxe isso, trouxe isso, trouxe aquilo. Justifica, você traz 200 mil no investimento de uma viagem de R$1.000, não vale a pena?
Porra,
então a gente tem que ser sempre consciente e responsável, sabe? Porque tem pessoas que usam desse subterfúgio pernicioso para criticar o adversário, o oponente. E o meu feitio não foi esse nunca. Eu quero ajudar Porto União da forma mais possível de tudo. Tem o Silvio Drevic lá, tem o Esperidinho Amin em Brasília, né? E assim nós vamos trabalhando. O PMDB tem vários deputados, né? Que tem deputado até que, ao invés de trabalhar para os seus candidatos do partido, trabalhou para outro. E eu não consigo acreditar nisso. Não consigo. Afinal de contas, se você tem uma identidade política, você tem que trabalhar para aquela identidade, não a outra identidade. Então, assim devagar, nós vamos sucessivamente, né, conversando com os vereadores, esses 11 cabeças pensantes.
Como é que está? Quantos são do Eliseu e quantos são...
Não, a coligação do Renato fez 7 vereadores.
Sete vereadores.
E a outra coligação fez 4. Né?
Macho, agora, junto, fez 7?
Eu acredito que sim, né? Nós vamos esperar que isso aconteça, porque afinal de contas existe uma responsabilidade, né? Você foi eleito dentro de um grupo e tem que ser processado dentro desse grupo. Nada contra se unir com os demais. Eu não sou contra, pelo contrário. Mas quanto mais estiver ao teu redor, mais crédito a Câmara de Vereadores vai ter a nível de Estado e a nível de federal. Então é isso que nós vamos fazer. Eu penso assim, o Cristian acho que pensa da mesma maneira, mas lá dentro do Legislativo, nós vamos trabalhar porque for melhor para Porto União. Sem revanchismo, vou deixar bem claro aqui, sem revanchismo, porque eu sou isso, sou aquilo, não é assim. São poderes constituídos, certo? São poderes constituídos, o Legislativo vai aprovar as leis, vai executar as leis, vai aprovar o PPA, LDO e assim por dentro. Tudo que estiver relacionado ali, com certeza vai ser aprovado. E a recíproca é verdadeira.
Cristian Martins, novidade também para mim foi a vitória do Fernando. Agora eu estava tomando café na padaria Rica, de uma manhã ele chegou lá. Eu senti extremamente entusiasmado e me contou como é que ele estava. Digo, olha, cara, esse piá vai longe, cara. E não só foi tão longe, como ganhou as eleições para vereador de Porto União. Então foi uma surpresa boa, porque é um bom guri. Guri na parte daí está um pouco mais novo, quem sabe, do Cristian, mas que é um guri novo que representa novidade na política. E o resto a gente vê que efetivamente tem uma participação. Polaco do Bifão vai para o quarto mandato?
Quarto.
Sandro para o quinto mandato. Você veja uma coisa. O Pascoalim, 7º mandato. Paulo Kowalski, 4º mandato. Terceiro. O Jacir Barthes. Acho que o 3º mandato também, né, cara? Então, o senhor é uma Câmara extremamente experiente. E não podemos deixar de destacar aqui o Neylor, eleito pelo PMDB. Uma votação expressiva. Agora se esperava muito mais. Eu apostava que o Pascoalim fazia 800 votos, como eu também achava que se fazia 800, deu pela metade. Então, como pulverizou a votação, pulverizar aquilo. O pessoal jogou em muito mais vereadores naqueles cavalos puro sangue que nós tinha, que podiam fazer mais votos. Assim que eu vi. Eu vejo o Bife. O Bife é um guri, rapaz, que trabalha aqui no Mercado Glória. Ele me pediu o voto 10 vezes. Eu fui ver a votação do Bife, 118 votos. Aí eu vi o Tonho, lá do Super Pão, um guri querido do Cristo Rei também, com problemas e tal, lá, 53 votos. Como foi pulverizada a votação esse ano? Você acha que a Câmara tá de bom tamanho esse ano, Cristian? Aliás, a partir de 1º de janeiro?
Uma Câmara com qualidade, experiência, e nós não podemos mais admitir cuidar do próprio umbigo e só das cores partidárias. Temos que pensar no município. Eu quero dizer, Pascoalim, para você, que retornei de Florianópolis ontem, porque eu tenho muitos projetos que estão em andamento, convênios e outros. Estive com o secretário da Infraestrutura, com o deputado Cobalcini, e nós telefonemos.
Inclusive, o deputado Cobalcini me ligou, me parabenizando.
Bacana,
nós. Dois deputados, Silvio Drevic e o Cobalcini, agradeço.
Telefonamos ao prefeito eleito Eliseu Miba, por sinal nos atendeu muito bem, dizendo dos projetos que nós temos, daquilo que nós queremos fazer para o futuro, porque nós precisamos da prefeitura. Precisamos da administração, dos secretários, do prefeito, sejam qual for o staff aí de secretários, enfim. Nós não podemos mais pensar em rivalidade. A eleição terminou dia 2, nós temos 4 anos a contar a partir do dia 1º, e nós não podemos fazer o município pagar nenhum tipo de preço por rivalidade, por questões pessoais, partidárias. Nós temos que respeitar as urnas, o interesse do povo que foi lá e fez essa mudança. Só que, digo que o ex-prefeito Eliseu, futuro prefeito, ele vem da mesma base política que todos nós aqui do PMDB.
Verdade.
Ele vem do PMDB, foi criado pelo PMDB, nós o conhecemos muito bem, deu uma cara nova para a administração e os prefeitos que vieram melhorando, né? Então eu, sinceramente, torço que melhore ainda mais a próxima gestão. Que melhore ainda mais. Porque quem vai ganhar é o povo, Britão. Então a Câmara, eu imagino que vai ser uma relação muito amistosa. O nível vai melhorar bastante dos debates e não vamos fazer lá nenhum tipo de curral eleitoral. Porque nós temos 4 anos pela frente e o tempo passa muito rápido. E eu sempre digo que cada dia passa é um dia perdido. Então eu quero concentrar tudo que eu consegui pelo governo do Estado. Pascoalinho, foram mais de R$1 milhão viabilizados nessa gestão que eu arrumei em Florianópolis. Então, não sou melhor que ninguém. Mas os contatos que eu tenho, o tempo que eu fiquei lá, o deputado Cobalquim, o deputado Mauro Mariani, e nós temos que cultivar mais ainda. Recentemente estive em Brasília com a vereadora que nos reelegeu, Maria Odair, com o deputado Espiridião Amin, por exemplo, nos recebeu lá de uma forma que eu nunca havia sido tão bem recebido. Nem o Mauro Mariani, que é meu amigo, meu irmão, me recebeu tão bem lá em Brasília, Britão, quanto o Espiridião Amin. E os projetos da vereadora lá ficaram, Pascoalinho. Então eu imagino que vai caber agora a você continuar, até por questão partidária, e nós temos que apoiar. Temos que dizer, é bom para o Porto União. Isso é isso que nós vamos fazer, Britão, com muita tranquilidade e principalmente humildade. Quero também aproveitar esse espaço aqui, Britão, em agradecer os 582 amigos e amigas que acreditaram no nosso trabalho, nos deram o voto, nos deram o apoio. Eu hoje estou andando pela rua, Pascoalinho. Estive pelo centro de manhã agradecendo. À tarde vou em Santa Cruz do Timbó. Amanhã estarei nos conjuntos. Segunda-feira estarei no Lotamento Palmas com agenda marcada no final da tarde. No Dia das Crianças estarei no Conjunto Porto União. Porque a nossa vida continua. Pleito Eleitoral cerrou dia 2. O nosso trabalho, para nós que estamos exercendo, é até o dia 31 de dezembro e temos mais 4 anos pela frente.
Tua ligação com o Eliseu Mibach é boa, Pascoalinho. Eu me lembro que um dia eu de Malco, de Sletes, eles ligue lá pro Pascoalinho e traga ele aqui. Se ele quiser ser meu vice, ele vai ser vice na eleição passada. A política partidária é interessante. Nos afasta politicamente, mas não afasta a amizade, né, Pascoal? A amizade continua.
Nem tem motivo para isso, né? A gente como que participa da vida social, da vida em comum na nossa cidade, você sabe que você tem que somar, não diminuir. Nem que seja na área política, em nada. Eu, particularmente, eu não tenho adversário. Eu não tenho inimigos. Tem pessoas que talvez não me gostem. Mas eu procuro sempre fortalecer as amizades. Isso você pode ter certeza. E não vai ser diferente. Você acha que eu vou deixar de dizer um bom dia, como vai? Precisa de alguma coisa? No que eu puder? É assim que é a minha vida. Eu, desde que vim morar em Porto União, em julho de 1967, quando meu pai foi transferido para cá como ferroviário, eu estudei no São José, estudei no CID, me formei, não concluí a faculdade de administração na UNIUV, né? Por preguiçoso, mas deveria ter formado. Passei na Universidade Federal de Santa Catarina em Educação Física em 1974. Não fui fazer a faculdade, Brito. Seria um dos pioneiros, como tem alguns aqui na nossa cidade, como professor de Educação Física, porque meu pai não tinha recursos para me deixar lá estudando. Né? E afinal, então, as amizades continuam, eu não procuro sempre aumentar minhas amizades e não diminuir. E nesse retorno na vida pública, como vereador, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Não vai mudar meu jeito de ser. O que eu tenho foi conseguido em conjunto com a minha família. Não tenho mais daquilo, mais da além do que o meu orçamento previa que eu tivesse, né? Então a minha vida vai ser assim. Você sabe, nós somos amigos de infância, né? E não vai mudar. Como tem os demais vereadores, está aí o Christian Martins, que está se dispondo a montar sua empresa, né? Vai fazer com que a geração de emprego. E assim vai a vida da gente, né? Então, não vejo dificuldade nenhuma na administração legislativa e executiva para o ano de 2017-2020. Não vejo. Salvo o melhor juízo.
Hoje, o repórter tem que ter faro e passar no lugar. Passei num café aqui, passando no café Logado, encontrei o Renato Stasiak com o Anísio de Souza. E daí o Renato me perguntou para mim o que eu achava. Eu digo, olha, cara, você quer que eu diga o que acho? Você já sabe o que eu acho e você também já sabe por que se perdeu a eleição. Mas eu digo, agora não adianta nada, né? Não muda o resultado e não leva nada. Eu senti que ele está se refazendo. Ficou a prefeitura ficar em boas mãos, na mão do Eliseu, mas... Eu senti um baita caráter do Renato, porque o Renato é isso, gente. Você tem um cara que tem caráter em política, é o Renato. É, perdeu a eleição porque jogou errado. E na realidade a gente via no último mês o crescimento do Eliseu. Eu até estava num restaurante do Alex Afonso. Numa quinta-feira, a eleição era sábado. E tinha um cara de Florianópolis, que atendia os empresários da industrial. E eu discutindo só com o Alex Eliseu e o Renato. Pau! Mais uma gelada, e pau! E o Alex sempre foi Eliseu, eu sempre fui Renato. E o cara escutou nossa conversa e disse, olha, mas quem vai ganhar essa eleição é esse tal de Eliseu. Porque eu vi na área industrial, rapaz, ele tava com dois vereadores. Os vereadores pedindo voto na área industrial. Quando eu vi os dois vereadores, do Renato com o Eliseu, eu digo, tu perdeu uma eleição, né? Aí eu digo, então, e o cara de Florianópolis, o cara não tinha nada que ver com nós. Até pediu, então, e já estava tá em Florianópolis, não tem. Digo, então, bota no Loureiro. O Loureiro vinha aqui no bar, aqui do Alex. Gente, final. E foi quase que ganhamos no primeiro turno em Florianópolis. O cara botou mesmo no Loureiro.
E vai ganhar.
Então, e se veja uma coisa que uma política é conversar. E ele de fora, disse, não, quem vai ganhar é o estado de Eliseu. Aí, sábado, eu fui almoçar com toda a minha família no Alex. Eu fiz uma votação lá, rapaz, nos meus filhos, na minha mulher, que não tem nada de política. Mas vai ganhar Eliseu, mas você vai perder aí, cara. Eu digo, mas por que você acha? Mas eu não sei, tá todo mundo falando. E o pior, né, Pascoal, pra tua experiência, quando o cara fala que vai ganhar, o cara vai ganhar, cara. Todo mundo tá falando, você pergunta pra cinco caras vai ganhar? Como é que o cara vai perder, né, cara?
É uma
corrente, mesmo que o cara não vote dele, né?
É uma corrente que se forma, mas eu quero dizer pra você o seguinte, né? Nós que estávamos trabalhando e pedindo voto pro Renato, talvez as pessoas... não focalizasse o voto para gente, certo? Talvez ficava para não magoar, não sei, mas eu até, na primeira urna que foi aberta lá no Clube 25 de Julho, que o Renato saiu na frente...
Você tinha esperança?
Mas claro, o Renato ali, se não me falha a memória, saiu nas duas sessões ali com 70 votos na frente. E ali já é um...
termômetro.
Um balanço, um termômetro. Uhum. Mas, né, eu não sabia, confesso que não sabia, porque Eu visitei poucas famílias no interior do município. E que a
coisa... aqueles votos do Maratá veio de novo, não?
Veio.
Quantos votos você sempre faz lá, Páscoa?
Na faixa de 20, né? Já fiz 89, né?
Aí ele tem os votos lá no Maratá, que aquele vem que vem sagrado, rapaz.
É. Então, assim, são amizades que se formam. Mas voltando à tua pergunta, nós no foco que nós estávamos naquela situação tensa de últimos dias, a gente via falar muito bem do Renato, como também, né, falava do outro candidato. Mas a gente tentava trazer o voto para nós. Isso é evidente, é uma disputa, né? Tanto é que a eleição no centro, nos bairros, foi equilibradíssima. Foi diferença de 48 votos, né, na cidade e nos bairros. A diferença veio mesmo do interior do município, né? Que já deu, já havia votado... em eleições anteriores, com uma divisão, com o próprio candidato, uma divisão de votos equilibradíssima. Essa não. Essa foi uma diferença altíssima, né? Foi 1.444 votos de diferença. Quer dizer, particularmente, foi uma opção do eleitor. Porque não podemos criticar as estradas, Cristian.
Jamais.
Você veja bem uma coisa, um exemplo. É a opção do eleitor. do pé ali da serra que sobe ao Maratá, foi feita uma abertura de estrada praticamente nova. Não foi feito assim, Cristian? Foi gasto lá em torno de 200 mil reais. Mas isso talvez não tenha significado a vontade do eleitor votar no outro candidato, que deu 115 para o Eliseu e 25 para o Renato. As obras que foram feitas foram entregues mais de 40 tratores nessa gestão a todas as comunidades. Quer dizer, foi uma opção de mudança.
Implementos, né?
Implementos. Foi uma opção de mudança. E a mudança, você tem que respeitar, que venha para melhor, né?
Justifica, você faça as contas, ó. Eu trabalhei lá em São Pedro do Timbó, que é um lugar difícil, né? Lá a gente sabe a polarização do Eliseu. O político se identifica com a região. Lá estava caindo a ponte, Britão. Caindo. A ponte de madeira.
Lá perto do 25, né?
No Rio dos Pardos, no 25.
Uhum.
Iam restaurar. Eu fui, fusta aqui, mexe daqui, tira de lá. Arrumei um recurso para fazer a ponte de concreto. E ela foi feita até em tempo recorde, até porque o município estava...
Ponte Hilário Sander.
Isso. Foi um projeto de lei que eu mesmo apresentei, porque o senhor Hilário nasceu ali, do lado da propriedade que ele viveu por muitos anos, o sítio, né?
Uhum.
Do lado. Então veja bem, Pascoalinho. 100 mil reais daquela ponte, né? Sabe quantos votos eu fiz lá? 4. 4 votos. Então aí você vai, né? Agora, na região de Santa Cruz do Timbó, o distrito de Santa Cruz, que eu tenho falado e falo e
repito... O Clementino se veio com quantos votos fez?
50.
50?
Eu falo muito isso. Lá em Santa Cruz, tem que ser tratado de uma forma diferenciada, porque lá é uma cidade já. É maior que muitos municípios de Santa Catarina, os menores, Pascoalinho. A atual administração não colocou uma pá de asfalto lá. O povo cobrou, nos cobravam... Por mais e mais indicações que fizemos pela Câmara, não foi feito. O povo repudiou. O asfalto de Santa Cruz, que agora está sendo revitalizado, eu estive quando lá apanhando aquela buraqueira lá. Infelizmente, não é culpa nossa, né? Mas foi um...
cravo.
Um cravo aquilo, né? O povo repudiou. E aí é um conjunto de fatores. E também a força que o Eliseu tem no interior não é de hoje. Ele conquistou esse respeito pelo eleitor do interior e nunca perdeu. Então, a força do candidato e o desgaste da atual administração que ficou vinculado no Renato, ficou vinculada, rotulado, deu essa derrota, né, lá em Santa Cruz, foi 5-1, com a diferença de quase 400 votos no distrito. Então, se veja.
Né? Os dois distritos passou de 500.
Né? Então, agora não adianta chorar o leite derramado.
Olhar. Pensar para frente, né?
Pensar agora choradeira
passou. A Câmara é outra, o prefeito é outro. Vamos ver o que vai acontecer.
E tem que respeitar o resultado das urnas. Eu
Exatamente.
Sou extremamente democrático. Disse isso na Câmara terça, Pascoalinho, repito, aos correligionários nossos, do PMDB e até os do PSDB. Respeitem o resultado das urnas. Tem muita gente boa, pessoas coerentes, mas tem um bando aloprado. É. Nos dois partidos. Bando aloprado, que atrapalham o trabalho do prefeito e dos vereadores. Respeitem o candidato derrotado, que foi o Renato Salvatti, e os do PMDB respeitem o candidato vitorioso. Respeitem. Porque não é o candidato que está respeitando, é os eleitores que deram a sua sentença. E aí nós vamos viver em harmonia, harmonia, porque o nosso trabalho continua. E eu não dou bola para aloprado do PMDB, nem de PSDB, nem de ninguém. Eu me elegi, não devo nada para ninguém, Pascoalinho, para ninguém, não tenho rótulo nenhum, não devo obrigação para ninguém. Eu devo obrigação para os 582 eleitores que me conduziram esse mandato. Então eu vou ajudar a Porto União, vou fazer a minha parte e o conjunto com você, com os demais, né, Pascoalinho? Vamos somar para fazer Porto União crescer, porque nós precisamos de mais emprego e de renda nessa cidade, que eu tenho falado, foi meu slogan de campanha, inclusive, Pascoalinho. A cidade tem altos índices de saúde, de qualidade de vida, de educação, a gente sabe. Entre as 100 melhores cidades para se viver no país, é verdade mesmo. Só que... está faltando emprego, nós temos que pensar em gerar mais emprego, atrair empresas, tem, se precisa de uma nova área industrial, não tem mais área, precisa de isenção fiscal para as empresas, estamos fora do eixo da BR-116, 101, estamos longe dos portos. Nós temos que ter um atrativo, né? A van veio aí, né, uma coisa boa, é a segunda maior arrecadadora de impostos do município já, né? É, mas é um comércio, precisamos de indústria. Como? Do céu não vai cair. Nós vamos ter que ir atrás. Então eu acredito que esse conjunto de vereadores, aliado ao Poder Executivo, nós vamos poder fazer um trabalho com muito respeito e muita dedicação.
E vem aí, né, Britão, o centenário de Porto União.
Agora eu vou te contar uma coisa para você. Na política, Pascoalinho, você que está no sétimo mandato, a vida nos ensina. Eu acho que o Eliseu, por mais que ele ainda é rei, mas ele ficou muito mais humilde. Até depois da vitória ele ficou humilde. Esteve aqui conversando e tal.
Eu não tive a oportunidade de conversar com ele após as eleições, mas com certeza...
Acho que é
o seu jeito da vida, de ser, né, a experiência, um momento difícil.
Como é que você vai mudar você, Pascoalinho? Não tem como. Mas o reizinho é grosso, mas ele sempre vai ser assim, cara. Ele não é diferente, ele é banado e cumprimentar. O Pascoalinho sempre foi desse jeito. Como é que vai mudar o Pascoalinho? Eu digo, Pascoalinho, se você e o Nego Carlos tivessem dinheiro, ninguém aguentava você.
Ainda bem que você...
Sou um pobre, vocês dois. Se vocês dois tivessem dinheiro, rapaz, pra aguentar, rapaz. Aí o Nego Carlos diz assim, né, você não era nem meu amigo, certo? Se eu tivesse dinheiro.
Mas
chegando.
Mas
o
assim,
pai do Cristo.
Chega, meu amigo. Eu digo pra você, Brits, que na política você encontra grandes amigos. E eu, a gente, mais de 10 anos que a gente frequenta o grupo do Avaí lá. É uma seleção que tem lá de amigos que, olha, são pessoas fundamentais na vida da gente. Daí você sai para outras áreas, se vai no clube, se for na tua diretoria, aonde você for, você faz amigo. O duro é aquele que não tem amigo. O duro, hoje vamos fazer uma reunião lá na casa do Cristo, vamos lá, né? 10, 12, 15, vamos lá no Blitz. O teu irmão é uma pessoa fantástica, fabulosa, extraordinária, o Gilberto Blitz. Eu sempre disse para ele, o jeito dele de ser, a forma que ele age, a liderança que ele tem, ele cativa as pessoas. E é assim que você tem que procurar fazer dentro de você. Isso que você tem que fazer. Chamar as pessoas, conversar, dialogar. Então, eu acho que toda a experiência de vida do atual prefeito eleito, o Eliseu, é claro que ele vai querer melhorar o que ele já fez. Certo? Viver, fazer novas amizades, fortalecer politicamente. Porque Eliseu teve uma grande oportunidade de ser deputado estadual com o apoio do Mauro Mariani e, infelizmente, não deu certo. Nós teríamos um deputado tranquilamente. Como nós vamos propor, Porto União vai propor, ter o seu representante. Quem é a bola da vez hoje para ser deputado estadual? Renato Stasiak.
Eu acho que é ele.
Renato Stasiak. Mas aí tem que haver um entendimento. Canoinhas nunca nos apoiou. O deputado de Canoinhas hoje apoiou o adversário do PMDB lá dentro da sua cidade. Então eu acho que o senhor Renato...
Ganhou a eleição.
Aliás, Planalto Norte, o PMDB só ganhou o Major Vieira. Perdeu todos os municípios.
Você veja, cara.
Todos.
Mas não por mérito dos outros, talvez, mas o PMDB é uma sigla muito forte. Agora...
O povo quis mudança na realidade, Pascoalinho.
Brito, se você fizer uma avaliação dos vereadores de hoje, vamos fazer, vocês estão todos convidados para o meu próximo programa, sábado, e cada um me traga uma listinha do que você trouxe para Porto União nos últimos 4 anos. Traga aqui, mostra aqui. Trouxe isso, trouxe aquilo, porque tem uns lá dentro que não levantaram a nádega da cadeira e se achavam o rei da cocada, tanto é que não voltaram. Talvez não seja isso o exemplo que eu estou dando, a participação popular, o eleitor, a cada dia que passa, ele vai ser o quê? Mais exigente.
Mais crítico.
Mais crítico. Ele está cansado de certas atuações, certo? Porto União tem que vir numa crescente, está vindo numa crescente, tem que continuar. O Cristo falou uma coisa certa, nós precisamos de indústria. Precisamos de uma nova área industrial.
Urgente,
nós precisamos comprar aí 40, 50 alqueires, sei lá quanto, 10 para começar. tem dinheiro, não tem. Então nós temos que ir buscar em algum lugar.
Nós temos que aproveitar o eixo, Pascoalinho. Ontem eu estive com o secretário de infraestrutura e terça-feira tem uma audiência no DENIT. Eu não vou participar, mas o secretário vai e nós ligamos para o Liseu. Nós temos os projetos, os pré-projetos do contorno rodoviário do Porto União, que é uma bandeira que nós temos que batalhar. Tirar estradas do bairro São Pedro, dentro da cidade. Não tem prefeitura que aguenta arrumar essas estradas e o trânsito caótico de veículos pesados. Mas existe um pré-projeto pelo quilômetro 8, que, né, que é antes do portal, que sai lá em cima no Cacique, nessa entrada, e outro que é uma ponte de ligação aqui por fora da área industrial, que vai ligar ali na região do American Grill, por ali, que no meu ponto de vista é o lugar mais coerente para trabalhar. Que isso cabe ao DENIT, né? Entroncamento agora de...
Custo menor, talvez.
De três rodovias federais, 476, 153 a 280. Então, por exemplo, ó, você pega ali no Guaraú, aquela região que entra pela área industrial ali por fora, são 5 quilômetros, né? Ali é o eixo de desenvolvimento do Porto União para uma nova área industrial. Tem regiões ali que não tem nenhuma vegetação para suprimir, não tem ponte, não tem nada. Cabe à prefeitura desapropriar uma área ali encostada na área industrial, pavimentar esses 5 quilômetros, fazer um novo acesso a Porto União pela área industrial e projetar uma ponte no Rio Iguaçu por ali. Que inclusive tem um aeroporto particular ali, dois aeroportos particulares, né? E toda uma região nobre, boa ali, uma planície ali, né? Muito gado ali. Eu acho que os empresários, os empreendedores ali vão ceder, vão vender para o município um pedaço aqui e ali, vai se juntar. É por ali. Mas não é eu que estou falando. É um estudo de viabilidade socioeconômica ambiental e o governo federal. Nós temos que perseguir isso aí. Unir a bancada catarinense, 16 deputados federais, 3 senadores, governador, deputado, vice-governador, o prefeito e os vereadores.
Mas na realidade, Cristo Pascoalinho, a coisa não é tão fácil assim. Acho que se terminar... Pedrinho vai deixar em dia aqui a folha, aviso também, 13º e tal, e as dívidas a curto prazo também pagas. Eu entendo o seguinte, que você não vai achar mais dinheiro como se achava muito fácil no governo federal. Porque também eles vão ter que secar a teta um pouco lá para tentar viver. Porque os economistas dizem o seguinte, que em 2020 nós vamos estar igual que nós estávamos em 2013. Você veja o que nós estamos voltando para trás, Pascoal. Então eu não vejo visibilidade, o que se aponta, que venha dinheiro fácil.
Aí você pega, Pascoalinho, né? Nós estamos falando aqui, ó, de grandes projetos, né? Um volume de milhões e milhões de recursos. Esse é o macro. Mas e o micro? Por exemplo, nós temos algumas residências no município, nos conjuntos, que não tem a sua unidade sanitária. Isso é um problema de
saúde pública.
Saúde pública. Está aqui o Diego, líder comunitário do loteamento Palmas. Até ontem nós estávamos fazendo saneamento básico lá. Tubulando, esgoto a céu aberto.
Da mesma forma, o Salvati, lá na área industrial, casas nobres estão sendo construídas e não tem rede de esgoto. Isso é o fim do mundo. Porque se nós não tivermos uma rede de esgoto, automaticamente vai virar o quê? Em doença. Você vai gastar em remédio, você vai gastar em médico, você vai gastar em tudo. Hospital e tudo. Sim. Então isso nós temos que urgentemente sanear. E para que isso realmente aconteça, as lideranças políticas representativas em suas regiões têm que fazer sua parte. Tem que fazer sua parte e é um compromisso que ainda esse ano, para fazer uma tubulação lá, que você também deve estar sabendo, né, Cris? Para que essas pessoas tenham saúde. Você viu? Você conhece, já foi lá na industrial, lá não. Lá na industrial, na região da escola? Você já foi lá? Você viu o que está sendo construído lá? Estão sendo construídos juntos com os residenciais de primeira linha. Está ficando aquilo ali uma cidade? Uma
cidade.
E a infraestrutura, onde é que fica?
Daí entra o projeto da Sanepar, que está lá na Câmara.
Mas, Christian, por favor, né? Eu sei que você foi um lutador, uma questão disso aí, mas nós não podemos estar com um projeto quanto tempo parado lá, quanto investimento nós estamos perdendo? Você acha que um contrato com a Sanepar, ela vai fazer um contrato de um ano, dois anos, cinco anos? No mínimo 25, 30 anos.
Verdade. Você sabe
foi que... Foi o que a Vitória fez, depois de 15 anos, acertou a vida.
Pois é, mas esse... a briga começou aonde? Começou aonde? Tirar a Sanepar da jogada? Porto União da Vitória.
É.
tá? União da Vitória deu sequência e nós não demos, Cris.
Uma vergonha.
Né? Então, o que, que nós temos que pensar no desenvolvimento? Você acha que a Sanepar vai investir R$1 milhão em novas redes? Não vai, pois não tem retorno, não sabe quanto que vai arrecadar. Né? Então, eu acho que esse compromisso nós vamos ter de urgência, Cris, quando assumir a Câmara para resolver esse problema.
E outro, Pascoalim, que foi a maior frustração desse meu primeiro mandato, até porque eu fiquei no Poder Executivo 1 ano e 3 meses, na Secretaria da Indústria, mas aliado ao meio ambiente, desenvolvimento econômico, nós construímos o protocolo de intenções de um consórcio intermunicipal com os dois municípios, para trabalhar o transporte coletivo, estar, principalmente, fazer um só estacionamento rotativo, regulamentado, com valor acessível, como é em Porto União, a sincronização dos semáforos, do trânsito, coisas básicas que melhoram o dia a dia das pessoas, porque nós somos um povo só, morando em dois estados e duas cidades diferentes. E amarguei uma derrota na Câmara de Vereadores, vendo o projeto sendo rejeitado em Porto União. Isso é o fim do mundo. Respeito o voto que cada vereador exerce dentro do seu mandato, eleito pelo povo. Respeito, fiquei quieto, engoli e tal. Só que fiquei extremamente aborrecido. Esse é um projeto que nós temos que retomar com o prefeito Eliseu e agora com o prefeito eleito Santinho Roveda. União da Vitória, até a Câmara aprovou o projeto. Foi aprovado aqui na Câmara de União da Vitória. Esse projeto tem que ser reencaminhado, rediscutido no início já do ano. Porque você tem a chance de Britão.
Por que não uma taxa única sair do São Brás e até a Santa Rosa com ônibus?
Dá para fazer.
Coletivo, dá
é
pra fazer,
possível.
Né,
é possível.
Todas as cidades têm, não?
É
tem
possível.
Aqui no...
Pois é. Então,
o custo, né?
Isso é possível. Nós vamos ter que retomar essa ação já no início, porque ficou para trás isso aí. Eu fiquei nojento da cara com isso, sabe? Mas respeito. Eu respeito. Só que daqui para frente, eu não vou mais admitir olhar no umbigo e olhar para trás. Eu tem que olhar para frente.
Nesse sentido aqui, você veja bem. Veja bem, Brits. Joaçaba e Valdoeste são duas cidades divididas pelo Rio do Peixe. Lá tem o transporte coletivo integrado.
Você veja.
Sai de lá da Derval Velho, vai terminar lá no Morro do Trigo. Eu fiz essa experiência com meu genro, a questão dos 2 anos atrás, e vamos andar de ônibus, lá vem aqui, vamos. Porque lá é sobe e desce. Levamos 45 minutos para fazer aquele trecho, de ida. Voltei ali, digo, poxa vida, né? Porque lá em Porto União, você sai dali do bairro São Pedro, vai até o Viciquinho, você vai pagar uma tarifa de 800 metros integral.
É.
Então, isso aí, Cristian, tem que sentar com projetistas, com olha, tem que fazer uma análise profunda. É viável, sai mais barato para as pessoas, certo? Uma viagem do Vice King lá ao conjunto
Bento Munhoz,
Panorama, aquela região toda, custaria o quê? R$1,50, R$2 hoje, não sei.
E sem contar que em Porto União estamos com um contrato do transporte coletivo emergencial.
Emergencial, exatamente.
Aí você pede um ponto de ônibus lá na área industrial, lá no loteamento Santa Inês, por exemplo, que lá tem muitos idosos, cadeirantes, com dificuldades. Pede um ponto de ônibus para facilitar a vida daquela gente, a empresa diz que não pode. Mas, por favor.
Mas até quando que vai ser, né? Emergencial?
Já passou. Empresa privada tem que cumprir contrato. Tem que ser contrato. O transporte escolar é a mesma coisa. Tem que fazer licitação, tem que amarrar os contratos com ônibus novo, com qualidade. É o contribuinte que está pagando, não somos nós, agentes políticos. Então tem que fazer com muita coerência, com muita responsabilidade. O município não pode ser refém de empresa nenhuma, Pascoalinho. Nenhuma. Tem que honrar com as despesas que vai onerar com o contrato licitatório. Honrar e pagar em dia. É essa a obrigação do município. Agora, a fiscalização cabe de cada pasta, de cada área, e nós somos vereadores. Eu não vou mais admitir empresas ficar se fazendo aí, ficando dificuldade. Né? A gente sabe, é possível fazer um monte de coisa, desde que haja planejamento e vontade.
Pascoalim!
Diga lá.
Como é que tá? Vida profissional, clube, vice-clube, tem encerrando quando?
Pois é, você disse que ia fazer uma pausa lá, a técnica lá já está
engajada. Jéssica, como é que o Kiko Serrano toca aí, Jéssica?
Toca de tudo. Toca lá, Jéssica, amanhã, no 25 de julho.
Serrano Cantor.
Serrano Cantor. 25 de julho, amanhã, a partir das 21 horas e 30 minutos.
Procure aí, Jéssica.
Serrano Cantor.
Essa música.
Vem aí, vem, vem.
E eu tô com uma varada, Fernanda, mas eu vou.
Enxugar bailanta de fundo de campo, o mole e o tranco vão acolherados. O índio bombeia pro taco da bota, no destino galopa num sonho acorreado. Colmeia já levanta entre os carandeios.
Ah, então encerrando amanhã a partir das
21 horas e 30 minutos. Mas não
pare de casar de chope quando quer.
Pois é, você não deixa eu falar, você está me cortando. Então amanhã, né, Jéssica, a partir das 21 horas e 30 minutos, tem os Serranos, tradicionalismo retornando ao clube. E no dia 5 de novembro, Brits.
Opa!
O baile do chope de casais, já reserve sua mesa, 3522-2790, já está à disposição, e o chope, Brits, da Brahma.
Porra, coisa boa, rapaz.
Você vai estar liberado já.
Lógico que vou, né, cara?
A Tequinha tem quem cuida agora já?
É, agora tem.
Tem?
Tem.
Então, já vou deixar a mesa
da família.
Da família aí, tá bom? Você não vem, bro? Baile do chope,
quem
Brahma.
Quem que toca?
O pessoal ali, Porto Vitória, que abafou.
Puta, que esses caras são bons, rapaz.
São bons, são ótimos. E também, né, Brits Baratinha aí, o pessoal, olha, quero dar um abraço pra eles que estão com um grupo novo, estão com uma seleção nova lá, e vamos esperar que o baile seja um sucesso como foi no ano.
Atuais, é?
Hã? Não, não é. Eles, inclusive, eles mudaram o nome agora.
Ah, mudaram?
Eles mudaram.
Eu quero aproveitar aqui também, quero me despedir. Quero agradecer ao meu pai que tá aqui, meu general eleitoral.
Esse é.
E o Diego, um grande companheiro de coração, muito obrigado, a família é nosso alicerce. Quero mandar um abraço aos nossos amigos lá do Clube Náutico, o Obe, o Josmar, o Tito, que estão lá.
O Tito escuta a voz, cara.
Ele escuta, ele é fã desse programa, um companheiraço aí, um grande líder, um grande empresário, um grande exemplo. E você, agradecer então, a você, a Rádio União, ao Kaique, a toda a estrutura dessa rádio, pelo carinho que tem dispensado conosco, pela abertura, pelo espaço, né, Pascoalinho? Que seria de nós se não tivéssemos uma oportunidade de conversar com o povo. Muito obrigado de coração e parabéns, Pascoalinho. Vamos firme, vamos para frente.
Opa aí, presidente, quem que vai ser, hein? É verdade, eu queria também
ninguém quer falar a
oportunidade. Presidente? Já falou. Agradecer a oportunidade dos 690 votos que obtive, com muito sacrifício, com muito trabalho. Já estamos agradecendo e aproveitar aqui a oportunidade, mais uma vez agradecer. Queremos fazer o possível de ir um a um. E aqueles que não votaram também, né, Britão? São amigos da gente, que tinham outros compromissos, mas afinal de contas sempre divulgaram o nosso nome. Então, muito obrigado e vocês da família Verde Vale Rádio União.
Mas tinha torcida, tinha bandeirinha pra vocês, né? E, Vence, vão brigar já ou estão conversando? Como é que tá?
Não, mas por enquanto é cedo ainda. O Cris estava viajando, fizemos uma reunião, mas não falamos em presidência de Câmara, temos que respeitar a ausência dele, né? O Renato fez uma reunião pra pôr a casa em dia, né? Mas com certeza...
O primeiro tem quantos votos?
7.
4.
Ou não, a coligação tem 7.
Tem 5.
O PR 2.
O Polaco do Bifão 6 e o Ótima 7.
7. É, faz uma composição aí para 4 anos aí, todo mundo se ajuda e Porto União vai para frente.
Opa, vamos ver então, hein, cara. Pois é, rapaz do céu. Ô, olha, um abraço pros dois então. Vamos tocar encerrando aí, homenagem ao Pascoalinho. Amanhã à noite tem encerrando no 25.
Tá melhor.